Hoje estamos recebendo Giuseppe Manhubica, Pepe, gerente da Corsan, que, entre outros assuntos que nós vamos tratar aqui, um deles, nós vamos mencionar, nem que seja rapidamente, é a despedida do Pepe aqui de Dom Pedrito, né? Após aí, quase 2 anos aqui na capital da Paz, né, Pepe? Mas, enfim, ter duas boas-vindas aí, um bom tê-lo conosco aqui no programa do Pinhão.
Boa tarde, amigos do Pinhão. Márcio, é um prazer estar aqui na sede da escola fazendo esse informativo, essa conversa e sendo transparente, mantendo essa nossa linha de diálogo com direto com a comunidade que vocês da mídia já conseguiram me favorecer.
Então, foram quase 2 anos de trabalho, bastante trabalho aqui no Pedrito. Como chegaste aí, acredito que eu tivesse alguns desafios bastante grandes, a gente tinha conversando em off aí, né? Esse período, quando chegasse a situação em relação à Corsan com a comunidade, não estava tão boa, né? Então, agora só que faz esse período aí que tivesse com a gente.
Foi um período de bastante trabalho. A gente, quando vinha trabalhar em Montevideo, a gente vinha numa situação de ter tido uma audiência pública questionando já se a permanência ou não da Corsan no município. Era uma situação que preocupava bastante a empresa. E eu fui convidado por uma característica técnica minha para vir tentar colocar essa grande locomotiva que é Dom Pedrito e a Corsan e os trilhos. Então, tivemos bastante trabalho, não só eu, como toda a equipe aqui da Vitória, é de todo mundo. Eu sou só o rosto, a voz que aparece para dar a explicação, mas é todo mundo. Teve toda uma política nova de gestão de recursos humanos. Grandes transtornos tinham acontecido anteriormente, algumas falhas técnicas, como a gente estava conversando no primeiro recalque, que teve vandalismo, que prejudicou todo um verão o abastecimento. A Corsan fez uma proposta de fazer uma varíquia, uma questão de ter maior segurança naquela captação. No ano de 2018, a gente trabalhou bastante para que tivessem 3 bombas operando, para que tivéssemos recursos. A gente teve o verão de 2018. Muito mais tranquilo do que o verão de 2017, a ponto de eu tirar férias no meio do verão, tamanha da tranquilidade que se apresentava a condição do abastecimento. Se fosse ficar aqui em janeiro, muito provavelmente também tiraria férias, tamanha a segurança que a gente tem hoje. A gente conseguiu restabelecer a confiança da comunidade, acho que isso foi o principal. A gente sempre teve uma marca na Corsan nesses 50 anos que a Corsan tem de história, que são uma empresa segura. Claro, vão haver problemas, vão haver eventualidades, vão haver acontecimentos, mas é uma empresa segura. A gente sempre sabe que vai lá, abre a torneira, a água vai estar lá e vai ser uma água boa e de qualidade.
A gente se dá conta da importância do fornecimento de água potável quase sempre quando a gente abre a torneira e não sai água, né?
Eu fiquei meio fascista na cidade, o pessoal brincava que era fascista, porque a coisa ouviu que cai. Nesse momento a gente está conversando, não está faltando água em lugar nenhum. Não somos assim. Agora, se tu terminar a entrevista aqui, tu for ali no banheiro, tu for na cozinha, tu serve um copo de água e não tiver, tu lembra que a gente existe. É assim todo o serviço público. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu vou completar 19 anos de professor agora na última semana. E sei da importância e sei pelo que quer ser o poder executivo. A gente tem que fazer muitas escolhas, às vezes não vai agradar todo mundo, mas a gente é essa vitrine de vida. Sempre que tiver um problema, a gente vai ter que responder por isso. Isso é bem tranquilo. Para te dar um exemplo, tá? Em 2017, nós tínhamos em média 68 horas de desabastecimento por casa. Essa era a média por mês.
68 horas,
por residência, essa é a média. Em 2018 a gente começou um trabalho muito forte, caiu para 35 horas, quase a metade. Em 2019, mês passado, eu peguei o dado antes de vir para cá, estamos em 7 horas por 43. E só está nesse patamar, porque a gente teve aqueles 3 rompimentos de redes logo após o Conchiverde. Deve ter acompanhado na Norte, ficou 3 dias seguidos em sequência sem água, porque a nossa média era de 1h38. Então a gente conseguiu dar um nível de segurança da frequência de abastecimento e a gente mudou de patamar. Hoje a discussão que se tem em relação ao serviço da Corsan é outro, se é rápido ou se não é rápido. Então a gente tem agora obras de calçamento acontecendo na cidade, que estão implicando, atrapalhando o nosso trabalho. E acabam se cruzando, acabam buracos, estão trazendo uma melhoria para a cidade, e eventualmente só um dano. Para vocês terem uma ideia, a gente diminuiu nos últimos dois anos cerca de 18% cada ano nos concertos. Porque a gente tem que fazer substituições de rede, fazendo melhorias, mas só do início do ano até uma hora atrás nós tivemos 490 quebras causadas por obras, de melhoria. Isso é metade do que a gente teve no ano. Então, esse tipo de coisa as pessoas acabam não percebendo, mas mesmo com tudo isso, a gente conseguiu manter um nível de relação muito bom com o executivo, com todos os âmbitos, com o legislativo também. Claro, sempre que aconteceram os problemas, nos chamaram para explicar, mas mesmo com essa quantidade de eventos, isso não chegou na ponta, não afetou a população de uma forma que gerasse um grande transtorno. Então, isso eu acho uma vitória para toda a equipe da Cossan, principalmente o pessoal que trabalha na rua. Às vezes o pessoal passa lá, o pessoal está parado tomando água, tomando refrigerante, mas o pessoal está parado, né? Então, eles estão dando uma parada, que é diferente. Às vezes eles trabalham 22 horas até ter o ícone de descanso. No último final de semana a gente teve 32 intervenções. Nós temos em média, no dia normal, nos serviços comerciais, em média 35 serviços executados todos os dias. Só nesse último final de semana foram 30 eventos de vazamentos pequenos. Então o pessoal também tem um lado humano cansado para fazer isso. Eu acho que isso a gente conseguiu ter uma boa vitória, a equipe como um todo. Como eu estou dizendo, eu sou o capitão do ar, mas cada um é responsável por uma área, e se todo mundo estivesse focado e mirando o mesmo objetivo, a gente não tinha conseguido chegar nesse patamar.
O Pepe é um técnico que conseguiu ter o time na mão?
Sim, sim, sim. Não tem só Ronaldinhos. Ah, mas a gente tem um excelente time na mão e a gente conseguiu o melhor resultado. Eu costumo dizer ali, dependendo do tipo de serviço, do tipo de ação, tem uma pessoa que tem as melhores características para vender. E eu sou muito bom nisso, eu sou tipo um perfilador. A determinado serviço é complicado, é o cara que é mais quieto, que mais sabe fazer. Ah, tem um serviço que tem que, além da parte técnica, tem que dar uma atenção muito grande para o cliente tem muita dúvida. Aí vai um outro que tem um perfil mais atencioso com o cliente. Porque são pessoas, são características diferentes. Como a gente estava conversando antes, eu tenho três filhos, cada qual é diferente do outro. Então, dentro da empresa, a gente tem que entender que não são robôs, cada um tem um jeito. Então, cada um deles vai ter uma peculiaridade e pode atender um determinado tipo de serviço. Então, quando a gente entrou nesse aspecto, o time encaixou e aí só deslanchou.
Antes de a gente continuar, Pedro, eu quero falar um pouquinho também sobre o grande apoiador, talvez um dos principais que nós temos em todos os nossos programas, que é a Qwert Internet. Todos os nossos programas que vocês acompanham, alguns deles transmitidos aqui nessa sala, que vocês estão acompanhando hoje, só chegam até você por causa da Qwert Internet. Planos de até 100 MB a partir de R$89,90. Agora, com mais... existe um cliente que da Qwert tem várias vantagens. Uma delas é a Paramount+, canal cheio de atrações. Quem é cliente da Qwert aí também pode ter acesso a esse serviço. Então vale a pena, o pessoal quer se informar como acessar. Liga da Qwert, telefone 3243-7600 ou celular 999-27-7600. Vamos falar um pouquinho mais uma vez sobre a ótica Carisma, pessoal. A gente destacou hoje o óculos aqui. Inclusive tem um óculos aqui que está parecendo que não é da ótica Carisma, é da ótica Miara, a propaganda que a Vitória faz, está lá atrás dos relógios. Enfim, temos alguns relógios aqui que chegaram recentemente na ótica, pessoal, que são modelos novos da Lince, relógios femininos, que são cheios desse estilo aí. Vale a pena, pessoal, conferir, fica ali na placa aí, número 1530, pertinho do ano que está no início do Você pode fazer aí até 10 vezes os cartões ou crediário da própria loja, lembrando que agora existe uma promoção de Natal e que na compra da Nação Redbull você ganha um par de lentes booster com filtro de estado, filtro de super especial e uma proteção extra contra os raios solares e os cílios à saúde dos olhos. E se falando em promoção, a gente falou também na nossa primeira intervenção com os nossos patrocinadores das lojas de Itaçu. O vídeo que o Léo mostrar na tela para vocês alguns itens que a gente está destacando, fazem referência às festas de final de ano e Natal que estão chegando. no seu momento de juntar a família, guie-os para desfrutar de bons momentos. São os pequenos gestos que tornam esses dias mais especiais. Nas lojas do Grupo Santo Quintação, você encontra diversas opções de presentes, modelos e peças para você curtir o melhor desse final de ano. Loja Itaçu, Itaçu Baby Kids e Itapreço Bom. Todos pertinho da outra linha da Barão do Pacaraí, pertinho do Cruzamento com a Coronel Urbano. Participem da promoção de fim de ano. Fim de ano premiado, são 10 vale compras de R$200, sorteados no dia 31 de dezembro. No finalzinho de ano, hein? O pessoal ainda pode ganhar um vale compra desse valor, pode aproveitar aí para presentear ou enfim, uma peça para si mesmo. Acompanhe as redes sociais do Itaçu e fique por dentro de todas as novidades. Pessoal, a gente está conversando com o José, que não indica o Pepe, gerente da Corsã, pelo menos até hoje, né? Até quando o gerente da Corsã aqui no BDT?
Até que seja cortado um outro gestor, eu vou estar respondendo. Semana que vem eu tenho uma série de reuniões em Porto Alegre, depois do nosso fechamento de gestores no final do ano aqui em Rosário, mas eu vou estar respondendo até que chegue um novo colega aqui para assumir o lugar.
Maravilha. A gente começou a melhor, assim, com o Pepe. Quase 2 anos aqui, aparentemente cumpriu a missão que você propôs, né? E agora vai partir para outros desafios aí.
Exatamente. Em dezembro de 2017, eu era gerente de projetos estratégicos da Corsã, fazendo a implantação do sistema de tablets, que o pessoal trabalha na rua lá. Fui gestor desse projeto durante 2 anos. Daí eu fiz uma festa de encerramento com todos os colegas que participaram nisso durante todas as regiões da Corsã em Rosário do Sul. E a minha atual superintendente, a Andréa Vazei, durante a conversa me fez uma convocação. Disse, Pepe, preciso de ti. Estou com uma situação, preciso resolver. Fui já receber uma carta branca para colocar o nome e gostaria que tu viesse compor a equipe com a gente para resolver aquilo. Recente tinha acontecido a audiência pública. Estava no auge do estresse que teve entre o município e o Corsã. Eu disse, cara, preciso de pelo menos 2 dias. Era o dia de retornar e o dia de sentar e conversar com minha esposa, com minha família, porque envolvia toda uma mudança. Conversei com a minha esposa. Ela de pronto topou, porque ela queria trazer as crianças para um lugar mais tranquilo. A gente morava numa região metropolitana, questões de violência, preocupação, apesar de que a gente tem um certo índice de criminalidade, não chega próximo do que é a região metropolitana. Então, de pronto, eu aceitei o desafio de consultoria convocada por essa parte técnica. Logo naquela semana, eu comecei a fazer meus estudos da cidade, história, geografia, política, economia, costumes, diálogo, tudo.
Pesquisei
bem mesmo, até inclusive é a minha turma do time de futebol, que é o Ricardo Gordo, sempre diz assim, cara, a gente começa a conversar contigo, tu que está contando, tu que nos ensina sobre o meu período, que parece estar mais que a gente, porque eu tinha que ter essa preparação para poder me encaixar. E eu disse, mas eu sempre vou agradecer o Aldo, que trabalha ali próximo da Corsã, né? Na primeira chegada, nos primeiros que me recebeu na cidade, ele sempre me disse, cara, o período de uma cidade que potencializa muito, que ele deu o melhor ensinamento que eu não achei em livro nenhum, o Aldo me deu. Nosso problema é logístico. A gente está longe das coisas. Então, uma fagulha aqui vira um incêndio se tu não der o remédio na dose certa. Então, se tu não te preparar, quando tu precisar de alguma coisa, tu vai estar muito longe dessa, de onde essa coisa possa estar, com uma questão de manutenção, de especialista. Então, foi mais ou menos por aí que eu vim parar no PD. Então, me preparei muito para isso. Acho que consegui me incluir bem na comunidade aqui. Sou bem aceito pela comunidade, mas essa tarefa, ela findou, se terminou. Hoje a gente chegou num ponto de equilíbrio bem bacana. Eu tenho convites para ir para outros lugares e estamos avaliando isso, como é que vai ser feito, também junto com quem manda a patroa. A gente está conversando para decidir como é que a gente vai para essa nova etapa. Sempre pensando na questão das crianças, porque elas têm toda a fase de etapa de colégio, então agora é uma etapa que eu tenho que pegar a documentação de uma escola, procurar uma vaga de outra, então essa é a melhor etapa para se fazer isso, para não gerar um transtorno para os pequenos, porque apesar de eu ser muito profissional, tem que estar pensando que eles estão numa etapa de formação que qualquer ruído pode comprometer a instrução deles, isso eu não quero fazer de forma nenhuma.
Eles já sabem dessa mudança lá até?
Sabe, meu filho fica lembrando nossa outra casa roxa, né? Quantos quantas vezes falta o domingo para a gente ir para a nossa casa roxa? Ele já está nessa fase de ansiedade, assim. Hoje, ontem ele me questionava se o cachorro ia junto. O Mike policial, o nosso pastor irmão, ele vai com a gente de uma escola que vai, da família. Ah, tá. Mas ele vai sim? Sim, ele vai sim. Então, ele está mais preocupado. Assim, ele fica tranquilo, assim. Então, todo mundo participa no processo. Exatamente como eu trabalho dentro da professora, aí, onde a gente toma uma decisão conjunta, a responsabilidade minha, mas a gente escuta todo mundo. Na minha casa funciona do mesmo jeito, a gente senta, conversa. E a gente faz o que é melhor para a família, não o que é melhor para um ou para o outro.
Pepe, nesse período aí, tem que ter mais positivo do que negativo, se pode falar alguma coisa, pessoalmente ou profissionalmente, assim, não tem jeito.
Negativo, vamos começar pelo negativo. Negativo, assim, eu sou um cara muito ligado à rede social, a gente se conheceu basicamente, assim. Sou muito ligado à rede social, muito ligado à tecnologia, gosto muito disso, gosto de uma rede social. E o que mais me doeu aqui nessa fase é como a rede social aqui, ela é usada muito fortemente e potencializadamente por mal. Geralmente, assim, até o meu amigo Raidalista Júnior diz isso, que é a rede antissocial. Então, eu tive que me acostumar a isso. Porque alguns comentários que fazia todo um trabalho, se preparava para fazer uma determinada ação, fazer várias comunicações, até o terceiro comentário era uma coisa negativa. Então, cara, são 10, no mínimo, se não fosse o primeiro, o segundo, o terceiro já ia ser, não passava disso. Então, eu me demorei para me acostumar com esse tipo de situação, com esse tipo de interação. E de negativo é também, tinha um grande projeto que eu queria anunciar antes de sair, que é um sistema, toda uma troca da captação da barragem, é um valor bem suntuoso, eu não posso divulgar ainda, porque ele não está consolidado, e eu queria ter feito isso antes de sair, que é uma coisa que logo em maio de 2018, eu e minha superintendente, a Leia, a gente estava trabalhando e escrevendo sobre isso, achou um programa federal, se inscreveu, só que as burocracias do ano de eleição e agora dos reajustes federais não liberaram essa verba ainda. Mas é uma mudança que vai acontecer com o Dom Pedrito, que vai deixar a tubulação pronta e nova para mais 50 anos.
É algo que irá acontecer?
É, vai acontecer isso, vai acontecer. Então a gente teve uma grande obra de saneamento, em questão de abastecimento de água, que foi na década de 30, 1930, 35, quando a estação começou a funcionar, e a gente vai ter uma outra ainda antes de 2025. Ou seja, 90 anos depois, preparando para os próximos 50, 100 anos, uma característica de modernização do sistema. Sistemas que pode comprar de forma remota.
Captação, tratamento, distribuição?
Tudo, fechamento e abertura de registros, controle e medição de pressão. A gente vai ter um centro de controle operacional. Há poucos dias eu coloquei na minha rede social de Porto Alegre, que o próprio governador Eduardo Leite foi estrear. São 33 sistemas monitorados numa central já em Porto Alegre. Lá de Porto Alegre a gente pode criar eles e fazer alguma manutenção de emergência. Então o Pedrito até 2022 vai estar nesse grupo. A gente conseguiu incluir o Pedrito nesse grupo. Então a gente vai dar mais um salto de qualidade nisso.
Legal. Pepe, caminhando para o final da nossa conversa aí. Gostaria de dizer que foi, da nossa parte foi bom ter um cliente, um amigo, enfim, aqui a relação que a gente profissionalmente acabou ouvindo, as mãos de jogar com a Verde. E desejo sorte aí nas novas empreitadas que tu vai enfrentar aí nessa vida. Deixo um abraço da Pai Escola da Notícia, da comunidade penitenciária.
Eu que agradeço. Eu costumo dizer assim, em todas as cidades que eu passei, eu sempre deixo grandes amigos, crio grandes amizades. Mas não teve, particularmente, foi uma cidade que me acolheu de uma maneira que não tinha sido acolhida ainda. Acho que nem na minha cidade natal, me sinto toda a comunidade como aqui. Porque as pessoas aqui são acolhedoras, a capital da paz, a capital do acolhimento, poderia se dizer. De ser reconhecido na esquina, das pessoas estarem preocupadas, ou como na época tão fatídica, quando se falava de agrotóxicos, as senhoras me atacavam na rua perguntando se era verdade, se não era verdade. Então, esse é o lado positivo, que eu não chegasse a uma compilante resposta, era esse. Eu nunca tive tão bem inserido numa comunidade quanto aqui. Eu saio de coração partido. Saio porque é melhor profissionalmente, é melhor para minha família, mas eu nunca tinha sido tão bem aceito numa comunidade. E saio feliz por estar saindo de bem com a comunidade. Acho que esse é o principal. Eu tinha uma missão, eu cumpri essa missão, venci essa etapa, mas além disso eu conquistei grandes amigos aqui que eu vou carregar para a minha vida toda, e com toda certeza, sempre que eu puder, eu vou estar aqui na cidade visitando, porque eu criei laços e vínculos aqui que eu não pretendo eles terminem tão cedo.
Tá, joia. Então esse foi José Pimeno Bica, o Pepe, como todos nós nos acostumamos a chamar. Em breve ele estará deixando a cidade, enfrentando novos desafios, enfim, se mudando para uma outra localidade. Passou quase 2 anos aqui no Pedrinho, cumpriu praticamente o objetivo que ele se propôs, como ele mencionou para a gente. Enfim, conversamos um pouquinho com ele, falando um pouquinho de alguns assuntos pontuais aí do trabalho dele aqui no BD. E assim vamos chegando mais esse programa, agradecendo a você que nos acompanhou, mencionando antes a Angelise, que estava nos acompanhando aqui, obrigado pelo comentário, Angelise, boa tarde para ti também. Enfim, quarta que vem a gente tem mais um programa Opinião, marcado nos compromissos semanal, e a gente aguarda vocês. Até lá!